para todos mais uma vez. Boa tarde, agora 17 horas em Portugal e em Angola. São 15 horas em Cabo Verde, 16 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São já 18 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos de novo o essencial das notícias.
João Lourenço falou na abertura do ano parlamentar sobre o Estado da Nação, um discurso de mais de 2 horas e meia, onde varreu grande parte dos assuntos que marcam a realidade angolana. Quase no encerramento da campanha eleitoral, o presidente de Cabo Verde gostou do que viu e ouviu e disse que a democracia do país sai uma vez mais vencedora. O presidente santomense está preocupado com a situação da saúde no país. Hoje visitou o Centro Nacional de Medicamentos e encontrou prateleiras vazias.
São os títulos da atualidade às 5 da tarde, a edição de António Simões.
O combate à corrupção, à criminalidade e à pobreza, a pandemia e as suas consequências foram alguns dos muitos temas abordados pelo presidente angolano no longo discurso sobre o Estado da Nação de cerca de 2 horas e meia. Na sua mensagem que marcou hoje a abertura do ano parlamentar, João Lourenço não se esqueceu também das famílias das vítimas do 27 de maio. O comentador da RDP África, José Gonçalves, deixa-nos aqui a leitura das palavras do chefe de Estado angolano.
O discurso de João Lourenço, no geral dentro das expectativas, tanto a nível político como a nível económico e das iniciativas sociais previstas, talvez um fator de surpresa tenha sido o seu pedido de paciência às famílias das vítimas da repressão pós 27 de maio, dizendo que a exumação dos cadáveres é um processo lento, é um processo que leva tempo, mas sublinhou bastante os aspectos afetivos, sentimentais e até de tristeza que envolvem todo este processo. Do ponto de vista político, destaque então para o regresso, digamos assim, da legislação eleitoral ao Parlamento, para correção, porque foi muito objetada, e isto até como forma para desarmar a atual agressividade entre os partidos políticos, inclusive com decisões judiciais que são contestadas pela oposição. E do ponto de vista económico, então, João Lourenço anuncia, conforme se esperava, que o excedente produzido pela alta do preço do petróleo, esse excedente gera receitas que vão ser utilizadas em despesas sociais ainda no orçamento deste ano e no orçamento do próximo ano.
O comentador José Gonçalves, aqui num primeiro olhar para este discurso do presidente angolano. O MPLA, o partido no poder em Angola, considerou o discurso do presidente sobre o Estado da Nação extremamente positivo, realçando que, apesar da pandemia de Covid-19, o governo trabalhou. O deputado Mário Pinto de Andrade, igualmente secretário para os assuntos políticos do MPLA, disse em declarações à imprensa que o discurso esteve ligado à realidade social do país. A poucas horas do encerramento da campanha eleitoral, o presidente da República de Cabo Verde fez uma avaliação da campanha eleitoral. Jorge Carlos Fonseca dá nota positiva à forma como tudo tem decorrido e não tem dúvidas de que a democracia cabo-verdiana vai sair uma vez mais vitoriosa.
Vou tendo uma ideia de como decorre a campanha eleitoral, que no essencial me parece estar a pautar-se pela normalidade, para aquilo que já é habitual entre nós. Nós já temos uma experiência vasta de eleições, de campanhas eleitorais. Estas, como disse, são as 7ª eleições presidenciais. Já tivemos outras tantas eleições legislativas, autárquicas no país. E, portanto, temos um capital de experiência de gestão dos processos eleitorais, das campanhas eleitorais, do apuramento dos resultados, da cultura institucional, que nos dão a garantia, mais uma vez, como cidadão e como Presidente da República, de que estas eleições também irão saldar-se por uma vitória da democracia cabo-verdiana, o reforço da sua credibilidade, plano interno e plano externo.
As eleições presidenciais em Cabo Verde têm tido sempre taxas de abstenção bastante elevadas. Em 2016, por exemplo, a taxa de abstenção foi de 64,3%. Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República, apela a todos os eleitores para irem votar. Ao seu sucessor, o Presidente da República diz que tem de ser, sobretudo, um árbitro do sistema.
O que eu espero do sucessor, qualquer que ele seja, do novo Presidente da República, é que ele faça aquilo que tem que fazer, não é? o Presidente da República no nosso sistema não é chefe do governo, é sobretudo um moderador do sistema político, tem a função de garantir o normal funcionamento das instituições democráticas, é um árbitro do sistema político, é uma pessoa que deve agir com autonomia, com independência, em relação aos maiores poderes, mas procurando ter, digamos, uma atitude colaborante e cooperante com os demais órgãos de soberania. E o Presidente da República tem que ser um garante de que a tal caminhada para a democracia se faça com progressão.
Cerca de 400 mil eleitores no país e na diáspora escolhem domingo o novo Presidente da República. A tomada de posse do próximo chefe de Estado cabo-verdiano a que sair das eleições deste domingo já está a ser preparada. Hoje o Presidente do Parlamento cabo-verdiano foi colocar o ainda Presidente da República, Jorge Castro Fonseca, ao corrente dos preparativos da cerimónia de tomada de posse do inquilino do Palácio do Platô. De acordo com Austelino Correia, já há datas indicativas para essa cerimónia, mas ressalvou que a data precisa vai depender dos resultados eleitorais e da sua publicação oficial.
As coisas estão a caminhar bem, já temos mais ou menos, estamos a trabalhar uma proposta de data, ainda uma proposta indicativa, vai depender também dos resultados eleitorais, porque se tivermos a eleição do presidente logo na primeira volta, teremos uma data e, caso contrário, se houver uma segunda volta, é evidente que a gente vai ter que mudar essa data.
O candidato que disse agora, no dia seguinte, ele queria tomar posse. Se não será assim, será um prazo mais ou menos de uma semana depois, não é?
Isso vai depender da publicação dos resultados pela Comissão Nacional das Eleições. Portanto, isto vai condicionar bastante a fixação da data. Nós não podemos dar posse a nenhum presidente eleito se os resultados não forem oficialmente publicados. Não é?
Austelino Correia diz que tudo está a ser tratado com o envolvimento do atual Presidente da República para que a tomada de posse decorra dentro da normalidade.
Devidamente tratado, como disse, já temos uma comissão que está a funcionar há cerca de um mês e é evidente que depois das eleições vai haver um contacto com o candidato eleito, não é? Porque também poderá querer dar alguma sugestão e a Assembleia Nacional, como a Presidência da República, o Sr. Presidente, inclusive, já manifestou, está aberto para essas concertações, para que possamos ter uma cerimónia o melhor possível.
A Comissão Organizadora da Cerimónia de Posse do próximo Presidente da República de Cabo Verde volta a reunir-se no dia 19 para ultimar os preparativos. O governo guineense desmentiu que esteja em curso qualquer tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Ontem, na celebração do Dia da Polícia Militar, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do país denunciou que estavam a ser mobilizados militares para subverter a ordem constitucional. Mas hoje, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, disse que as declarações de Biagui Anantã foram mal interpretadas.
Queremos aqui repudiar e esclarecer a opinião pública em geral que o chefe de Estado-Maior não denunciou nenhuma mobilização para o golpe de Estado, porquanto na Guiné-Bissau não há nenhum golpe de Estado em preparação. Desmentimos categoricamente esta notícia maliciosa posta a circular no mundo pela Lusa, Agência de Notícias de Portugal. A Guiné-Bissau caminha para um decénio de vida política em paz e tranquilidade, sem golpe de Estado. Esta é uma realidade insufismável para os que prognosticaram o pior para este país. Custa-lhes aceitar. O direito à verdade, consagrado no direito à informação, determina-nos a exigir da Lusa a reposição imediata da verdade noticiosa.
Fernando Vaz repudiou as informações veiculadas pela comunicação social e disse que esta atuou à margem do profissionalismo.
O artigo da Lusa, intitulado Guiné-Bissau, chefe de Estado-Maior, denuncia mobilização para o golpe de Estado, representa o pior que um profissional de comunicação poderia fazer, porquanto efemera de falta de rigor e exatidão, falta de comprovação dos factos e ausência de uma interpretação honesta da realidade, constituindo assim uma clara violação do código deontológico dos jornalistas e um atentado contra a Guiné-Bissau. Já começa a ficar cansativo termos que repetidamente desmentir falsidades e, para que não sejamos dominados pela pós-verdade, pelos factos alternativos e para que a repetição da mentira não crie impressão.
Porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, a desmentir que esteja em curso qualquer tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. O presidente da República de São Tomé e Príncipe disse hoje que a situação da ruptura de medicamentos no arquipélago é preocupante. Carlos Villanova visitou hoje o Centro Nacional de Medicamentos e disse que encontrou prateleiras vazias e o setor da saúde apresenta deficiências em todo o lado.
Confirma-se, a situação não está bonita, não é boa. Ao receber os profissionais da saúde há dias, terem sido levantados com informação do estado da situação dos medicamentos, de facto nós constatamos que há rupturas de quase tudo. As prateleiras, confirma-se, estão vazias. Como Presidente da República, visito o hospital, visito as áreas, os setores ligados à saúde e a verdade é uma, deficiências em todo lado. E este sistema de funcionamento, de compra, de cedência e de venda de medicamento às áreas de saúde, eu acho que ele tem que ser revisto. Eu vi situações no hospital que, de facto, nem tudo dá para dizer, mas vi doentes, mais do que um doente, a ser tratado com a mesma prescrição para poder fazer aproveitamento dos medicamentos do mesmo doente e servir vários doentes. Não pode funcionar. Isto é algo de pontual e não dá. E as pessoas, muitas delas, também não conseguem adquirir os medicamentos que são prescritos porque eles não existem. E isto, de facto, é preocupante, é grave, meus senhores. Isso requer necessidade de as forças vivas da nação se sentarem e os contributos de todos serão válidos. E eu, o meu, dá-lo-ei muito brevemente para que, de facto, se comece a modificar e melhorar as coisas.
O presidente de São Tomé é muito preocupado com a situação da saúde no país.
Foram as notícias com António Simões na RDP África.